Direito e Economia, com Ana Frazão.
Olá, sejam bem-vindos ao Direito e Economia. Eu sou Ana Frazão, professora de Direito Civil, Comercial e Econômico da Universidade de Brasília, e hoje tenho a grande alegria, a grande honra de ter comigo no podcast o professor Alexandre de Freitas Barbosa, que é professor livre-docente de História Econômica e Economia Brasileira do Instituto de Estudos Brasileiros da USP. Alexandre, muito obrigada por ter aceito o convite, é um enorme prazer ter você com a gente.
Ana, o prazer é todo meu, fico muito contente de estar aqui fazendo esse bate-bola. É um economista com uma advogada e discutir questões sobre direito, economia, o Brasil, né? E eu acho que essa interação, inclusive para além do direito e economia, né?
Exatamente.
Entrando na sociologia, na geografia, porque acho que a gente precisa construir um pensamento interdisciplinar, né?
Concordo plenamente com você, Alexandre. Mas gostaria de começar a nossa conversa falando um pouquinho da sua trajetória pessoal, ou seja, por que a economia, por que a história econômica, como você foi escolhendo as suas áreas de pesquisa, ou seja, qual é o papel que você vê em uma pessoa que estudou o que você estudou para a sociedade?
Bom, a escolha do curso a gente faz muito cedo na vida, né,
sim,
Ana? Então, eu escolhi economia, eu tive a sorte de ter um professor, eu sou nascido em Brasília, aí onde você está, né, de família mineira. E no ensino médio, quando eu falei para o professor, um professor que por um acaso deu no ensino médio História Econômica do Brasil, um livro na disciplina de História, que é o livro do Caio Prado Júnior. Eu não entendia muito bem aquilo que eu estava lendo, mas eu pensei, eu acho que é isso aqui, né? Eu perguntei para o professor, olha, eu gosto de matemática, gosto de história. Ele falou, olha, então você tem que fazer economia. E aí eu fui para Campinas, né? E depois fui para São Paulo, né? E na Unicamp eu estudei economia e logo cheguei aqui em São Paulo. A escola de Campinas, né, da qual eu sou um rebento, a escola de Campinas, ela se caracteriza por ter uma interpretação voltada para a economia política, né, em que os processos históricos são importantes, as conexões internacionais, a interpretação do capitalismo, né? Então, ali já me despertou essa vontade de penetrar na história econômica. Eu fiz meu mestrado na USP e voltei para minha casa, que é a Unicamp, para fazer o doutorado em economia, né? E aí eu fiz uma tese que foi publicada sobre a formação do mercado de trabalho no Brasil. Eu lembro até que o professor Wilson Cano, meu grande professor, meu querido professor que estava na banca, eu falava, olha, isso não é exatamente uma tese de história econômica, né? Porque eu tentava mostrar a dinâmica das estruturas na longa duração, como se formou o mercado de trabalho no Brasil. Então, mas eu acho que dá para dizer que é uma tese de história econômica, mas não naquele sentido de quem escolhe um período específico, né? Eu tentei ali me escorando nos meus mestres, Caio Prado Júnior, Celso Furtado, Florestan Fernandes, pegar a colônia, depois o processo de construção do mercado de trabalho e depois a consolidação do mercado de trabalho no período pós-30, né? Eu acho que e aí na melhor tradição da escola de Campinas. Então, eu entendo, me vinculo a essa tradição da economia política. O Eric Hobsbawm, um importante historiador, falava da necessidade de ter uma visão historicamente enraizada do desenvolvimento econômico, né? Porque a ortodoxia econômica não existe espaço, não existe nação, não existe história, não existe sociedade. E não é possível entender a dinâmica do capitalismo sem essa visão historicamente enraizada, que analise o que é ser periferia, as conexões com o capitalismo. Ou seja, você, de alguma maneira, analisa a sociedade através da economia, a economia através da sociedade, e vendo as tensões que resvalam para o espaço da política, da ideologia. Então, é um pensamento eu agora, na minha área de estudos, tenho tentado entender esse pensamento histórico-estrutural. Na minha maneira de ver, ele começa ali com Caio Prado Júnior e tem as últimas florações com a professora Maria Conceição Tavares, o Paul Singer e o Chico de Oliveira, no SEBRAP, e tem seu momento, seu ápice, né, com Celso Furtado e com Inácio Rangel, que é outro economista menos conhecido. Uhum. Então, a minha trajetória ela começa com a discussão do trabalho. Passei muito tempo também discutindo a questão da economia mundial capitalista, o impacto da China no Brasil, na América Latina. Então, é como se fosse um andar superior, um andar inferior, que é o trabalho. E, mais recentemente, no livro que eu acabo de publicar, né, que é o Brasil Desenvolvimentista, a trajetória e a trajetória de Rômulo Almeida, Projeto, Interpretação e Utopia, eu tento ver esse andar intermediado, que é o Estado, desenvolvimento econômico, e como alguns intelectuais tiveram uma projeção, né, criaram instituições econômicas e puderam detonar o processo de desenvolvimento econômico com transformação social, processo esse que foi, diríamos, na verdade, eles foram derrotados, né? Uhum. Pelo golpe de 64. E aí existe uma ruptura no processo de desenvolvimento, como eu gosto de dizer. A partir de 64, você tem um novo padrão de acumulação capitalista. Eu acho que uma coisa que é interessante dizer para você é que eu nunca dei muita importância para o direito. Eu sempre achava que o direito era um formalismo jurídico e tal, que a coisa da doutrina jurídica, mas o que isso revela dos processos, né? E depois eu fui aprendendo que a abordagem do direito estava implícita em tudo que eu fiz, e agora eu percebo que eu preciso explicitá-la. Quem contribui muito para mim, eu entrei no IEB, né, em 2009, que é o Instituto de Estudos Brasileiros, que é uma entidade de guarda de acervos. Então, lá nós temos Caio Prado Júnior, nós temos Milton Santos, nós temos Celso Furtado, todos eles formados em direito. Em direito. Nós temos Antônio Cândido, recentemente recebemos também o Paul Singer. Então, o IEB é uma... Gostaria aqui de fazer uma propaganda, né?
É claro.
O objetivo é guardar os acervos e disponibilizá-los para a consulta. E aí, desde que eu entrei no IEB, na USP, aconteceu um fato interessante. Os meus melhores amigos são do direito, né? Então, por exemplo, eu tive a honra de ter na minha banca de livre docência o professor Gilberto Berkovich. O professor Alessandro Ottaviani é um dos meus melhores amigos. O professor Jorge Souto Maior, né, é uma figura também com a qual eu debato. E eu diria para você o seguinte, metade das defesas de tese que eu participo são no direito e 30, 40% dos alunos que eu tenho na pós-graduação são do direito. Então, eles me ensinam a como incorporar essa abordagem jurídica, né? Eu vou aprendendo com eles.
Que bom, Alexandre. Fico muito feliz de ouvir essa trajetória e de saber que você é o exemplo, né, do quanto esse diálogo e dessa abertura, do quanto isso pode render bons frutos, né? E, de fato, você mencionou aqui nomes, conheço todos, alguns amigos, inclusive. Então, fico feliz de saber que temos esse ponto em comum. Mas, como você mencionou na sua resposta o seu novo livro, vamos falar um pouquinho dele, porque toda essa discussão sobre desenvolvimentismo, ela é muito importante, às vezes ela não é tão bem compreendida, isso eu percebo claramente, pelo menos no mundo jurídico. Mas antes da gente entrar propriamente no conteúdo do livro, eu queria te perguntar duas questões preliminares que me chamaram muita atenção quando eu tive acesso ao livro, né? Primeiro, eu queria que você pudesse nos dizer qual é exatamente a importância e a sua visão de história econômica. E segundo, eu queria que você me esclarecesse para você como é que você vê o papel do investigador social. E nesse ponto, eu achei muito interessante que na introdução do livro, que aliás eu achei ela muito interessante mesmo, você diz o seguinte: o investigador social não existe sem a imaginação, elemento que o diferencia do mero técnico. E depois você diz: se o seu objetivo é dar sentido ao mundo, A interação entre os conceitos, fatos e estruturas implica um processo complexo e laborioso que não comporta falsibilidade. O pesquisador navega numa corrente de incerteza, podendo no máximo organizá-la de forma metódica e, se possível, provocativa. Eu achei muito interessante porque essa abordagem ela contrasta com a visão que normalmente a gente tem dos economistas, principalmente desse mainstream, né, do que nós chamamos ortodoxia, que tende a analisar os fenômenos econômicos a partir da ideia de que a economia é uma ciência positiva. Então, se você também pudesse aqui nos falar um pouquinho de como é que você vê essa discussão, a economia é realmente uma ciência? Essas advertências que você faz no seu livro, elas também se aplicam à economia ou à história econômica tem algo de peculiar aí?
Ah, bom, eu te agradeço, fico assim radiante aqui, viu, Ana? Saber de uma pessoa assim com a sua bagagem, com a sua importância aí no mundo jurídico, ter lido
Imagina.
essa introdução. E é interessante dizer que esse livro foi uma tese de livre docência, mas eu reescrevi ele todo para que ele pudesse atingir um público mais amplo, né? Resultado de 10 anos de pesquisa, né? É isso que a gente faz na universidade. Eu acho que fora da universidade pública, esse livro não poderia ter sido escrito, né? E aí, na hora que você está falando do investigador social, não existe sem imaginação, elemento que o diferencia do técnico, ali eu estou me escorando no Charles Wright Mills, né? Que fala da sociologia como um exercício de artesanato. Né? E aí, quando ele fala de técnico aqui, ele está se referindo ao especialista, né? Aquela pessoa que pega um determinado campo, né? Isola tudo mais,
Sim.
né? E acaba se fechando, né? Então, eu estou pensando, e o uso da imaginação com objetividade, com o uso das fontes, tentando entender o movimento da história, isso é algo muito mais complicado de se fazer, porque você não pode ficar numa caixa, né?
Sim.
Então, por exemplo, quando eu estou analisando esse período que eu chamei de Brasil desenvolvimentista, 45 a 64, né? Eu uso muito o pensador alemão, o historiador, o Koselleck, né? Escreveu o livro O Futuro Passado. Né? Então, o Koselleck, ele fala, todo conhecimento historiográfico é um conhecimento de alguém que vive a sua própria historicidade se perguntando sobre uma outra historicidade. Então, ele é um conhecimento que não pode ser isento, né? Então, como eu... Né? Então, aí aconteceram algumas coisas interessantes. Né? Então, ele fala: olha, a parcialidade é algo natural do pensamento historiográfico. Você não consegue se transplantar completamente para outro universo. Você faz parte do seu próprio presente. Ao mesmo tempo, você tem que checar as fontes, porque as fontes têm poder de veto. Né? Então, esse exercício, né? A neutralidade, vou chegar à história como ela era, é sempre uma história contada por alguém que faz parte de outro período, está compondo um novo futuro passado. Ou seja, eu estou recompondo aquele passado a partir de um olhar que vem adiante. E aí, o que é interessante, eu estou falando do Brasil desenvolvimentista, num momento, eu escrevo. A tese e depois eu reescrevo, né, para transformá-la em livro, um período terrível da nossa história, né, num período em que nós tivemos o golpe em 2016, né? Então, o livro ele é marcado por esse contexto e também pelo debate sobre o desenvolvimentismo. Ah, o governo Lula, os governos do PT foram desenvolvimentistas, não foram. E aí, quando eu contraponho, né, o núcleo conceitual do passado e o núcleo conceitual contemporâneo, eu passo, inclusive, a entender algumas questões do período que eu vivo que não estão. Eu passo a ter um distanciamento histórico, inclusive, do período que eu estou analisando. E aí, o que que eu descubro? eu descubro que o desenvolvimento, ou aquilo que se chama de desenvolvimentismo, passou a ser uma operação de política econômica. Uhum. Ou seja, eu tive um empobrecimento lexical do conceito de desenvolvimento, porque o desenvolvimento, tal como ele era pensado, não era... todos esses autores que depois se chamaram desenvolvimentistas, eu fui até fazer uma abordagem filológica do termo. Ou seja, a noção de desenvolvimentismo aparece pela primeira vez em 62, ou seja, já no final do período, no livro do Hélio Jaguaribe. Então, esses economistas, eles não se diziam desenvolvimentistas. O próprio Celso Furtado, no livro da correspondência que a Rosa Freire da Guiar organizou, da correspondência dele, vai ter um pensador italiano que pergunta se ele é desenvolvimentista. Isso eu li depois do livro publicado, fiquei super contente. Ele fala, não, eu prefiro me qualificar como nacionalista reformista, porque o desenvolvimentismo supõe que os processos que se dão lá na Europa ou nos Estados Unidos vão se replicar espontaneamente aqui. Uhum. Então, esses autores... aí eu fui percebendo que o desenvolvimentismo virou uma camisa de força. Ou seja, mesmo para os heterodoxos, às vezes fica... Então, por isso que o desenvolvimento acabou sendo pensado, a partir dos anos 90, entre os economistas ortodoxos da academia, né, que é quem são os liberais, e os economistas heterodoxos da academia, que são aqueles aos quais eu estou filiado. Mas eu decidi me distanciar também desses para tentar entender como nós, ou seja, eu me coloco, fiz uma autocrítica. Será que nós não estamos pensando no desenvolvimento sem deixando de lado a questão das instituições, do espaço, dos agentes sociais, das transformações do capitalismo? Né? Porque aí, ao voltar para a reflexão sobre desenvolvimento lá no passado, que era um projeto de autotransformação nacional, desenvolvimento para construir a nação, a industrialização era vista como um meio. E aí foi aí que eu descobri que havia uma tríade poderosa nesses autores. E o Rômulo Almeida foi o personagem que eu escolhi para ir puxando todos os outros personagens dessa trama. Então, havia um processo de transformação das estruturas e personagens que atuavam sobre essas estruturas, tentavam compreendê-las, né, para atuar sobre elas. E aí eu fui percebendo que havia um projeto, uma interpretação e uma utopia. Uma interpretação, né, que era a noção de subdesenvolvimento, uma utopia, que era a ideia de criar uma sociedade moderna nos trópicos, reduzindo as desigualdades com o centro e também as desigualdades internas. Havia uma preocupação em reduzir as disparidades regionais, né, de criar mecanismos de inclusão social e de ter uma abordagem própria sobre a cultura brasileira, ou seja, ter um padrão de desenvolvimento, uma concepção de desenvolvimento que estivesse mais antenada com a nossa realidade econômica e social. E eles concebiam, inclusive, uma composição de classes sociais que pudessem levar a cabo esse projeto. Então, esses técnicos nacionalistas, que são os economistas, que travaram com os técnicos mercadistas, aí no caso, então, os técnicos nacionalistas são Rômulo, Celso Furtado e vários outros. E os técnicos mercadistas são Roberto Campos, Lucas Lopes, Glaicon de Paiva. Então, eles tinham a discussão na matriz econômica sobre como deveria se dar o desenvolvimento, né? Mas havia também uma discussão sobre ciência, cultura, a questão regional, educação, reforma agrária. E pensar desenvolvimento para esses técnicos nacionalistas, que eram também intelectuais orgânicos do Estado, eles estão vinculados às estruturas estatais e não só econômicas. Sim. E aí tem uma questão interessante, porque todos eles eram advogados. E aí eu foquei, boa parte deles, eu foquei na assessoria econômica do Vargas, onde boa parte dos projetos surgiram. A Eletrobras, as reformas do setor elétrico que levaram a Eletrobras, né? Os projetos de reforma agrária que não vingaram, projetos de habitação popular, né? De reforma agrária, a criação do Banco do Nordeste do Brasil, a criação da Superintendência de Valorização Econômica da Amazônia. Então, eles, ali na assessoria econômica do Vargas, eles criaram um conjunto de iniciativas e viam que industrialização sem reforma do Estado e sem reformas de base não daria para ir, todos eles sempre pensando em como criar instituições e com a noção do planejamento. E o direito era vital para eles. Ou seja, o que é uma empresa... Por exemplo, o Getúlio fala, nós precisamos criar a Petrobras. Eles fazem um projeto para a criação da Petrobras em 2 meses. Depois eu publiquei um outro livro com a história da criação da Petrobras. Como criar uma instituição estatal eficiente. A ideia, inclusive, né, o Vargas diz, olha, tem que ser uma empresa nacional para funcionar, né? E aí, então, havia toda a necessidade de discutir as formas jurídicas, a preocupação com o federalismo para criar a habitação popular. Havia um projeto de extensão da previdência, inclusive para o campo. Então, todas essas discussões, um projeto de reforma do Estado, passavam por projetos de leis e de toda uma discussão da institucionalidade. Sim. Por que eles são visceralmente atados ao Estado? Porque são todos funcionários públicos concursados via DASP, Departamento Administrativo do Setor Público. Então, se eu pego a chefia, se eu pego a assessoria econômica do Vargas, estavam lá o Rômulo Almeida, baiano, que era o chefe da assessoria econômica. Estava Inácio Rangel, maranhense, tá? Também formado em direito. Estava Pianto de Paiva Leite, paraibano, também formado em direito. E estava o Jesus Soares Pereira, esse formado em ciências sociais, cearense. O que é interessante era que eram todos nordestinos. E uma vez o Chico de Oliveira, eu perguntei para ele, não é uma coincidência? Eu perguntei, é uma coincidência o fato de serem todos nordestinos? Ele falou, não. Que para pensar a nação, eu preciso... são justamente os lugares atrasados, vamos dizer assim, que podem pensar em instituições que alavanquem aqueles estados, aquelas regiões e aqueles segmentos da sociedade que ficaram à margem, que estão à margem do processo de desenvolvimento econômico. O Milton Santos, por exemplo, que está no IEB, o Manuel Correia de Andrade, que também está no IEB, que foi grande geógrafo pernambucano, todos eles eram formados em direito. Então, a geografia, a sociologia, a economia surge de advogados. E você sabe qual que é a definição que o Milton Santos dá, que eu trago aqui no livro? A formação jurídica, naquela época, era a porta de entrada para todas as funções de direção social. Exato. Fornecia os elementos para você atuar e criar novas instituições.
Que interessante, Alexandre. E além dessa conexão com o direito, a gente então pode, por tudo que você nos explicou, mostrar que por trás disso que nós chamamos de desenvolvimentismo, você tem muito mais do que um projeto econômico, você tem um projeto de nação, e um projeto de nação que tem no Estado uma solução para esses problemas, ao contrário do neoliberalismo que diz que o Estado é o problema, não é isso?
Exatamente. E naquela época não havia noção, que essa é a crítica que os liberais fazem, era um Estado onisciente, era uma economia autossuficiente, fechada. Não, foi nesse período, por exemplo, que vieram os investimentos das empresas transnacionais, os investimentos... externos diretos, no governo JK, por exemplo. Então, o que esses economistas queriam era um modelo de joint ventures entre capital internacional que traria tecnologia e passaria tecnologia para as empresas nacionais. Então, não havia, e ninguém nunca pensou numa economia autossuficiente, fechada. Pelo contrário, a ideia era que o Brasil pudesse virar a ser exportador de produtos industrializados e não se contentasse com a produção subordinada de exportador de produtos primários.
Né? Uhum.
Então, a noção de desenvolvimento tinha uma preocupação com espaço, tinha a noção de planejamento, e não era um Estado apartado da sociedade. Eles tentavam estabelecer pontes com vários agentes da sociedade.
Sim.
Aí, no caso, por exemplo, você tinha um problema dos sindicatos e da estrutura corporativa, né? Então, muitos dos sindicatos não queriam estender daqueles mais organizados os direitos sociais, a cobertura dos direitos sociais. E, às vezes, eles tinham dificuldade, como, por exemplo, na expansão da previdência social. Já na reforma agrária, eles se enfrentaram com os interesses dos latifundiários. Então, na verdade, eles acabam, esses intelectuais orgânicos do Estado, acabam sendo deslocados por esses técnicos mercadistas que acabam oferecendo uma alternativa para aumentar o potencial da acumulação de capital, tirando o povo da história, tirando a democracia, fechando o espaço político. E, a partir de 64, esses intelectuais orgânicos, ou como a Lourdes Sola gosta de chamar, que é uma das autoras importantes, eu estou fazendo um diálogo com a Lourdes Sola, com o Ricardo Bechoves, com a Sonia Drive, todo mundo que trabalhou nesse período. Os técnicos, enfim, e aí os técnicos, que era como eles gostavam de ser chamados, não é essa noção de especialista dos técnicos que eu mencionei, utilizando o Wright Mills. Eles eram técnicos que disputavam os fins do desenvolvimento. O Rômulo, já no debate, que é a matriz, diríamos, da economia política no Brasil, que em 1944 há um debate entre Roberto Simonsen e o Goudin, que é a controvérsia do planejamento brasileiro. E que ali há uma proposta de planificação do Roberto Simonsen, veja que temos, né, um presidente da Fiesp que defende uma planificação, né, e um neoliberal, na época, contra esse esforço de planificação. O Rômulo era um mero técnico concursado pelo DASP, lotado no Ministério na época, o Ministério do Trabalho era o Ministério do Trabalho, da Indústria e do Comércio. Né? Então, ele escreve um parecer em que ele discute algumas das propostas e ele revela o seguinte: o plano é uma tecnologia social e econômica a serviço da política. Então, eles não eram contra a política, defendiam que o plano pudesse alicerçar os interesses conducentes ao processo de desenvolvimento nacional.
Uhum.
A partir de 64, eu tenho arremedos de planejamento, depois eu vou ter o segundo PND, mas são todos projetos que estão vinculados aos segmentos do empresariado, que são escolhidos, né, pelos generais de plantão, deixando de lado a preocupação regional, a preocupação de integração social, e é um momento em que a desigualdade vai para frente, vai lá em cima. Né? Uhum. Então, é por isso que muitas vezes se fala de nacional, algumas das brigas que eu compro, algumas das releituras que eu proponho. Nacional desenvolvimentismo de 30 a 80 fica uma coisa vaga, né? Como se nós tivéssemos, né? Não há uma ruptura a partir de 64. Isso não é uma abordagem ideológica ou política, não é só porque veio a ditadura militar. É porque todas as a maneira de se pensar a economia, a maneira entre os tecnocratas e saem os técnicos em fins, então os tecnocratas supostamente neutros estão vinculados a determinados segmentos da burguesia. Então, foi ali que se podou, se desvirtuou o processo de construção de um desenvolvimento nacional. Então, quando se fala de desenvolvimentismo, depois dos anos 80, eu quero tentar entender como é que eu posso ter um novo processo de desenvolvimento nacional depois que eu construí a sociedade mais desigual do planeta. Então, eu tenho que ter uma interpretação para poder ter um projeto e uma utopia. Uhum. E o desenvolvimentismo, tal como ele está colocado, me parece... Ou seja, não estou querendo que as pessoas deixem de usar o termo desenvolvimentismo, mas parece que é uma conversa de economista. Eu até peguei uma síntese, porque muitas vezes os jornalistas, nas várias lives, nas atividades de lançamento do livro, Aí, depois de tanto falar, eu peguei assim, uma frase, né? O jornalista gosta de algo de impacto, né? Eu falei, ó,
Tá.
se quiser uma síntese do que eu tentei fazer, é o seguinte: o desenvolvimento não é assunto apenas de economistas, não foi, não deveria ter se tornado, está deixando de ser. Né? E
Excelente.
hoje, para se pensar desenvolvimento, primeiro a gente precisa entender que capitalismo é esse que nós temos no Brasil. O que significa o capitalismo em escala mundial, né? Com a ascensão da China e o confronto Estados Unidos e China? Né? Que estrutura social nós temos? Nós não temos mais os intelectuais orgânicos da sociedade. Que tipo de intelectuais? Que tipo de movimentos sociais? Não dá para pensar como o ISEB, o Instituto Superior de Estudos Brasileiros, pensava, um projeto que junte burguesia nacional, trabalhadores e burocracia de Estado. A sociedade brasileira ficou muito mais complexa, né? Então, não dá para a gente replicar aquilo que tentou se construir, inclusive foi derrotado, né? Então, eu peguei esse personagem, né? Fui para a Bahia, que ele era baiano, né? Tentei entender os processos, como ele estava enraizado, como ele atuou a partir do Estado. Ele era muito pouco conhecido, porque tinha pouca publicação, mas era a pessoa com a qual o Vargas mais despachava. Né? Eu tive há pouco tempo no Rio de férias, inclusive, eu falei, pô, eu deveria ter feito isso antes. Aí eu fui no Palácio do Catete e fui tentar ver onde era o escritório da assessoria econômica. O Palácio do Catete, né, falou, olha, a gente não tem a história. Eu acho que eu mais... Porque tem uma anedota que é interessante, que esses economistas, todos formados em direito, né, todos nordestinos, o Vargas olhava pelo primeiro andar do Catete, ou no segundo, quando ele já estava indo dormir, porque o Palácio do Catete era a residência do presidente, no segundo governo Vargas, mas também onde ele despachava, também era o Palácio Presidencial, ele olhava pela janela e falava, lá estão meus boêmios cívicos. Então se criou, ou seja, porque ele via a luz acesa e até tarde da noite eles estavam nos processos, né? Atuando por dentro dos processos e tentando deslocar os interesses oligárquicos ou canalizar os interesses da burguesia de determinados segmentos para esse projeto de desenvolvimento nacional. Então, o desenvolvimentismo ficou muito relacionado com o JK. O Brasil cresce muito. Setor automobilístico em criação, as empresas multinacionais, mas tudo isso foi preparado por essa assessoria e teve um desenvolvimento a partir do JK, e depois nós entramos nesse período complicado de 61 a 63, de muita radicalização política. Então, eu tento entender esse movimento, ao invés de olhar um governo em si, um governo, outro governo, eu tento entender as contradições desse período de 45 a 64. E aí, na verdade, o resultado dessas contradições, a maneira como foram solucionadas essas contradições, né, foi a partir do golpe de 64, solucionadas, entre aspas, gerando esse padrão de acumulação bastante desigual daí em diante, que a gente precisa conhecer. Então, é por isso que eu chamo desse período de 64 a 85 de pós-desenvolvimento. E aí, agora, nós temos a tarefa de tentar entender o que se gestou de 85 a
Entendi.
2016, que nós temos a Constituição de 88, que o Gilberto Berkowitz, meu grande amigo, chama de Constituição Dirigente, né? Que eu aprendi com ele, né? Que foi desfigurada depois do golpe de 2016 adiante. Então, como a gente pensar? Nós entramos num alçapão, né? Destruição das instituições estatais, né? Um processo de perseguição de movimentos sociais que já não fazem mais parte do processo de concepção das políticas, e ao mesmo tempo tentar entender como no governo Lula e nos governos do PT nós tivemos um desenvolvimentismo, na melhor das hipóteses, de bitola curta. Porque eu tive um certo ufanismo por conta dos governos do PT. Esse é o Brasil de classe média, chegamos ao pleno emprego. Isso revela uma dificuldade de entender as contradições do capitalismo brasileiro, né? E quais são os agentes? Ou seja, a perspectiva da economia política, diferentemente da ortodoxia, a ortodoxia gosta de prever, né? Ah, eles pegam lá duas variáveis, fazem o modelo e tentam prever. O economista político, ele atua, ele olha as contradições, vê as forças sociais, né? Tem uma interpretação e a partir de uma utopia e de um projeto com as forças sociais, tenta pensar em qual cenário é factível em determinado contexto. Então, acho que essa tríade precisa ser reconstruída para a gente voltar a pensar em desenvolvimento nacional, para que desenvolvimentismo passe a ter a mesma visão crítica e utópica, no melhor sentido da palavra, que essa categoria de desenvolvimento tinha
Nesse período,
para
né?
esses intelectuais orgânicos de Estado nos anos 50 e 60. Então, essa é a minha tentativa de, ao olhar para a história, a partir da minha historicidade, contribuir com uma leitura de história para o presente.
Alexandre, a gente percebe que você realmente tem um cuidado de delimitar esse período, né? Você até se utiliza dessa palavra, periodicização, para dizer, olha, eu não estou falando genericamente do período que às vezes as pessoas enquadram lá, de 1930 a 1980, estou falando de 45 a 64, né? Momento, no qual, segundo as suas conclusões, foram travadas, como você disse, as lutas decisivas sobre os fins e os meios do desenvolvimento capitalista no Brasil. E em vários pontos, né, você aborda, inclusive, a ideia de que essa discussão sobre desenvolvimento, ela também estava relacionada a uma discussão sobre o que você também chama de luta contra os monopólios, né? Ou seja, uma redução de desigualdade, a ideia de se romper com uma dinâmica de poder que oferecia a poucos privilegiados o acesso à educação, política, riqueza e informação. Então, é isso mesmo, é essa característica desse período, ou seja, esse projeto de nação também é pensado a partir de igualdade, de acesso, de direitos e de oportunidades também.
Sim, essa foi o projeto de desenvolvimento nacional autônomo, como, por exemplo, o Celso Furtado. Se você pega um texto do Celso Furtado, pré-Revolução Brasileira, de 62, ali é quase um chamado. Eu até brinco que, nesse período, os intelectuais orgânicos do Estado, a máquina pública passa a ser, diríamos, sujeita a todo tipo de um período. Especialmente Jango, né? Eu preciso agradar aos vários segmentos da sociedade e eu não consigo forjar um consenso político. Dois personagens, três personagens, na verdade, entram em cena quase atuando como intelectuais estadistas, porque os intelectuais orgânicos do Estado, Rômulo, Inácio Rangel, eles atuavam nos bastidores, tendo o Vargas como o maestro da orquestra. Chega esse um momento, quem são esses personagens? Que aí eu seleciono como tipos ideais. Celso Furtado, Santiago Dantas e Darcy Ribeiro, né? São eles ali que vão tentar, né, num processo de radicalização política, levar um projeto, mas faltou uma economia política das reformas. Ou seja, com quais setores nós conseguimos. Por exemplo, o plano trienal que o Celso Furtado vai executar, ele contém elementos ortodoxos, porque a inflação está chegando a 60% ao ano. Então, tratava-se de fazer estabilização, orientar os investimentos em setores estratégicos e, ao mesmo tempo, fazer as reformas. Só que a temporalidade dessas medidas, no momento de radicalização e inflação elevada, era muito complicada de se exercer, né? E depois do golpe de 64, o que que eu tenho? Entra o tecnocrata, que é o economista rei, né? Ele detém todas, eu tenho uma concentração de poder, todas as variáveis econômicas, não tem mais sociedade civil, não tem mais povo, e eu tenho todo o apoio do imperialismo, do governo dos Estados Unidos e das entidades internacionais. E ainda tem uma economia lá fora, economia internacional, crescendo, todavia, a ponto de eu fabricar o milagre econômico. Mas o milagre econômico é quase que uma deturpação da tentativa que foi almejada, e sequer talvez tenha sido plenamente concretizada. Ela foi frustrada, né? Então, aí o que a gente vê depois são esses intelectuais. Eu tento, num determinado momento também, olhar as posições a partir das quais os intelectuais pensavam o desenvolvimento. Então, tem esses intelectuais orgânicos do Estado, tem os intelectuais críticos da academia, que é Florestan Fernandes, Fernando Henrique Cardoso, tem o ISEB, que são intelectuais orgânicos do Estado e têm a sua visão, não são economistas, tem os intelectuais independentes marxistas, Mário Pedrosa, Caio Prado Júnior. Tem os intelectuais das classes populares que estão emergindo e querendo participar da distribuição dos frutos do desenvolvimento, e tem esses técnicos mercadistas que vão, que até então atuavam no Estado e começam a criar suas empresas de consultoria, montam o IPES, o IBAD, e já, de alguma maneira, começam a estabelecer conexões com latifundiários, com empresariado, soldando esses interesses a partir de uma perspectiva conservadora. Agora, isso que eu criei para esse período, que é um processo de construção, né? O historiador, segundo Poselli, que ele tem que ser capaz de fazer novas concepções, novas teorias da história, novas leituras da história, a partir do seu presente. E ele sempre o faz tendo em mente aquilo que está acontecendo. Então, o que eu fico hoje, então, eu estou tentando estudar esses pensadores, que esse estilo de interpretação histórico-estrutural, para a gente poder entender o que foi esse período de 88 a 2016. Porque, às vezes, a esquerda, que é o grupo ao qual eu estou vinculado, né, tem aquela leitura: década perdida, os anos 80, década neoliberal e década desenvolvimentista nos anos 2000. Eu acho que a gente tem que ser capaz de entender esse período de 88 a 2016 em toda a sua complexidade. Porque nos governos do PT, houve muito de continuidade e descontinuidade com o governo FHC. Quais eram as limitações? O que a Constituição de 88, o que foi possível? É quase o resultado de um não consenso. Né? E como ela não foi plenamente viabilizada, qual o seu potencial? Ou seja, discussões até que vocês do direito têm até mais capacidade de fazer no diálogo com economistas, com sociólogos. Mas aí eu tenho percebido que a nossa academia, a gente criou cursos de pós-graduação, a Universidade Pública Brasileira é fantástica, mas eu percebo sociólogos no seu gueto, economistas no seu gueto, advogados no seu gueto, e esse estilo de interpretação histórico-estrutural, que tenta entender a dinâmica das estruturas, a conexão da periferia com o sistema capitalista, o papel do Estado, as contradições, né, esse olhar interdisciplinar, se perdeu. Nós não temos mais análises que procuram entender o funcionamento dessa sociedade capitalista, olhando os processos econômicos, a estrutura social, como que a gente está vinculado à economia lá fora, a esses monopólios que você mencionou. Ou seja, como é que eu posso ter um projeto de desenvolvimento com o monopólio que eu tenho da mídia? E uma das coisas que os governos do PT fizeram, eu acabei de voltar de Recife, então você vê a interiorização das universidades brasileiras. É uma coisa fabulosa. Eu tenho uma colega que acabou de virar professora de literatura na Universidade Federal Rural de Pernambuco, em Serra Talhada, no sertão do Pajeú. Ela é uma das principais professora na área de literatura, e o sertão do Pajeú tem o privilégio de tê-la lá. E ela tem o privilégio de estar no sertão do Pajeú, porque a combustão criativa que ela vai gerar naquela moçada, isso é desenvolvimento também, né?
Sim.
É, na maneira como eu vejo.
Sim. E, Alexandre, enquanto você falava, porque você já mencionou, no livro eu acho que você foi até mais cuidadoso, né? Na avaliação dos governos Lula e Dilma. Agora você já adiantou que, olha, foi, se foi desenvolvimentismo, foi algo assim muito, muito leve. E enquanto você falava, eu me lembrava também de um debate que acontece muito também nos Estados Unidos, mostrando que o discurso da ortodoxia econômica, ele entrou com tanta força na política que, de certa forma, nivelou o Partido Republicano e o Partido Democrata, ou seja, que mesmo os democratas começaram a ver na teoria econômica uma espécie de camisa de força, e aquele debate que antes se colocava de uma maneira mais nítida, né, no contexto norte-americano, deixou de existir. É para você aconteceria algo também semelhante aqui? É por isso que a própria esquerda e governos de esquerda acabam, digamos assim, assumindo uma postura mais contida?
Olha, é interessante isso que você está falando. Tem até um termo cunhado pela Nancy Fraser, que é o neoliberalismo progressista. Ou seja, você tem as pautas identitárias né, que são importantíssimos, né, mas na economia você não mexe, né?
Isso.
Isso, apesar do que tem sido chamado de Bidenomics, né, que são todos os mecanismos de incentivo estatal, de aumento da liquidez e de presença do Estado nesse contexto da pandemia, pós-pandemia do Biden. No cenário brasileiro, eu acho que é um pouco mais complexo. Aqui a gente tem um debate entre esses economistas, os que eu chamo os economistas ortodoxos da academia e os economistas heterodoxos da academia, né? Então, aqui existe uma esquerda econômica. A questão é o seguinte: eu acho que, inclusive, tem fórmulas e visões interessantes. Eu acho que cada vez mais os meus colegas economistas heterodoxos têm incorporado pautas da educação, da saúde, da questão ambiental, tentado entender o contexto internacional. Então, eu acho que tem uma diferença. A questão é a força do chamado mercado, né? Que o Fernand Braudel, o historiador econômico francês, ele dizia que o capitalismo, na verdade, é o espaço do contramercado. Porque o capitalismo é o monopólio. Essa coisa que se chama de economia de mercado, na verdade, é um degrau intermediário, ele chama. Quem manda são os monopólios, né? E aí, na verdade, o que a gente tem é a grande finança impedindo qualquer tipo de política econômica que fuja, né? Então nós temos um contexto de aumento da taxa de juros, um discurso, por exemplo, de que sem reformas o Brasil não precisa crescer, né? Que
Austeridade,
reformas
né?
são essas? Né? Que reformas são essas? São todas reformas de base às avessas. São todas
Sim.
reformas que não geram crescimento. E aí nós temos que ser capazes de pensar nas nossas reformas. E aí eu fico impressionado como, e aí são até trabalhos de aluno, de mestrado, doutorado, do direito, por exemplo. Outro dia, um deles apresentou um projeto de pesquisa dele, ou um trabalho de conclusão de curso, não me lembro, em que ele transcrevia falas do Fux e do Barroso, né, ministro do Supremo Tribunal Federal, falando sobre terceirização e a reforma trabalhista, que era não tinha nada de jurídico, era o pensamento ortodoxo em economia ipsis litteris, como se isso fosse a verdade. Na hora que eu li isso, eu falei: isso é o imperialismo da ciência econômica tomando dois importantes quadros do Supremo Tribunal Federal. Não me cabe aqui julgar se eles são bons ou ruins, estão lá pelos méritos deles. Mas o que é impressionante é como essa ortodoxia contamina, por exemplo, o
Exato.
direito. Aí eu peguei dois casos que foi citado. é tirado dos manuais da ortodoxia econômica. E essa ortodoxia econômica, que se diz empírica, não tem nada de empírica. É tudo abstração, como se fosse um indivíduo, os equilíbrios, o mercado funciona, o mercado se autoajusta. Não existe isso no mundo real. Então, o que é interessante é o seguinte: eles dizem que fazem pesquisa, que falseiam, que eles são a verdadeira ciência econômica, como se existisse isso, né? E eles estão completamente ausentes da economia política, que entende os processos de funcionamento do capitalismo. É por isso que você jamais vai ver esses economistas ortodoxos mencionando a palavra acumulação de capital. Uhum. Porque esse é o motor do capitalismo. Né, acumulação de capital. Quais são as novas estruturas de acumulação de capital? Como elas se distribuem pelo mundo? Como o contramercado muitas vezes impõe sobre segmentos empreendedores ou sobre trabalhadores pautas que são políticas próprias de segmentos, muitas vezes, isso aí, na verdade, você tá gerando quase rendas, está gerando benefícios que não tem nada que ver com o mercado. Tem a ver com uma política chancelada por essa ciência econômica pretensamente universal, né? Então, eu acho importante esse tipo de debate para dizer que isso não é ciência econômica.
Exato.
Né? E o Fábio falava, objetividade e imaginação. Imaginação no sentido de totalizar dinâmicas, processos, para que nós possamos entendê-los e atuar sobre eles.
E agora, o preocupante, Alexandre, é exatamente o que você nos mostra, né? É que esse diálogo entre direito e economia, na verdade, não tem sido um diálogo, tem sido uma espécie de colonização do direito pela economia, e não é nem pela economia no sentido de, bom, vamos aqui colocar todas as discussões econômicas, fomentar um debate inclusivo e etc., mas é esse viés de ortodoxia que já chega até a nossa Suprema Corte, e é muito interessante ao ver juízes que falam isso como se fossem realmente certezas absolutas, né?
Não, isso é completamente, ou seja, o que tá acontecendo com a Petrobras, a venda das refinarias, né? O estabelecimento desse preço de paridade internacional, o sucateamento, a venda da BR Distribuidora, quando o Rômulo, Jesus Soares Pereira pensaram na Petrobras, eles estavam pensando numa holding, que funcionasse para a economia nacional. Eles estudaram como as holdings internacionais do capitalismo, a ESSO, todas as outras, né? Standard Oil funcionava. Então, nós queremos uma holding assim, mas para funcionar para a economia nacional. E ela precisava de uma integração vertical. Né? E, inclusive, o objetivo deles era avançar para a distribuição. Mas o Getúlio fala, olha, não, vamos tomar cautela. E o projeto original da Petrobras, feito por eles imaginavam, inclusive, que a empresa não fosse um monopólio estatal, mas que ela tivesse a maioria das ações com direito a voto. E que pudesse ter, diríamos, empresas subsidiárias para várias regiões, inclusive que a petroquímica não precisaria ser estatal, ou seja, não era um grupo de estatistas empedernidos. Né? Eles estavam todo momento tentando ver possibilidades de desenvolvimento da burguesia nacional e novos mecanismos de integração social, porque eles sabiam que não havia espaço para toda a população que estava sendo expulsa do campo virar operário assalariado. Então, muitos deles já começam a falar naquilo que o Paul Singer vai chamar hoje de economia solidária. Havia propostas de desenvolvimento do setor do artesanato, de uma pequena agricultura produtora de alimentos. Ou seja, tudo isso foi pensado nesse período que deve servir não como algo para a gente cultuar. Né? Eu lembro que o Berkovitch, na versão inicial da defesa, na hora que eu termino e falo, eu falo, olha, e depois de contar essa história toda, do papel do Rômulo, dos vários personagens do Brasil desenvolvimentista e tal, algum leitor desavisado poderia perguntar e tal, qual que é a lição que eles nos deixam?
Era o que eu ia te perguntar agora, Alexandre. Qual é essa lição? Quais foram os frutos?
Aí eu coloco assim, até me permito aqui, eu tentei mudar um pouco, porque o Gilberto ficou incomodado. Aí eu chego e falo, vou ler aqui, tomar liberdade, já que a
Por
gente, né?
favor.
A sua contribuição já foi dada pela maneira como pensaram e praticaram o desenvolvimento em um período decisivo de nossa história. Como se não bastasse, estabelecer a moldura para qualquer projeto, interpretação, utopia de desenvolvimento nacional na nossa contemporaneidade. Agora, a bola está conosco. Desde que saibamos aprender com seus métodos de análise, seus princípios norteadores e sua ousadia propositiva. Métodos de análise, princípios norteadores, inclusive princípios éticos e republicanos, e
Sim.
ousadia propositiva. Porque não dá para a gente replicar soluções.
Sim.
Quando eu mandei a capa do livro para minha grande mestra, a professora Tânia Bacelar, que é professora, foi professora da Federal de Pernambuco, eu acho que é a grande pessoa que representa o espírito furtadiano, que é um dos meus grandes mestres. Ela chega e me responde para o WhatsApp, na hora que ela vê a capa: o Brasil precisando voltar a ousar. Né? Então, não dá para chegar. Obviamente, que o Estado vai ter um papel importante, obviamente, que a gente precisa ver os intelectuais, as forças sociais com as quais a gente pode compor, mas eu preciso ter uma interpretação do que tem aqui, que é quase como se a gente vivesse em outro Brasil, né, Ana? Inclusive,
Sim.
depois do que aconteceu de 2016 a 2018, que
É.
país é esse? Como é que a gente entende? Né? A
Como
gente cai num
chegamos, né?
alçapão, né? A gente tem que sair do
Sim.
alçapão agora e pensar os nossos dilemas e pensar que utopia e projeto são possíveis. É possível falar de desenvolvimento nacional nesse contexto? Até essa pergunta é passível de questionamento, né? Então,
Sim.
eu peço desculpas se eu não trago muitas certezas aqui para o
Não.
grupo fazer, mas eu acho que esse é um processo de construção coletiva. Em alguns
Sim.
eventos que eu vou, as pessoas perguntam: olha, como é que nós fazemos para ter novos Rômulos, novos Darcys, novos Rangéis, novos Furtados? Eram todos homens naquela época, né? Ou principalmente, né? Hoje nós temos homens, mulheres, estudantes, nós temos as universidades ativas, movimentos sociais vibrantes, segmentos do Estado, da burocracia, que inclusive estão defendendo o Estado desse desmonte, e eu acho que é com esse acúmulo de forças que nós podemos voltar a pensar em desenvolvimento nacional. E às vezes eu me pergunto se é que isso é possível, mas nós estamos aqui para acreditar que é, né? Mas
Exato.
primeiro temos que entender, né?
É isso.
Essa era a coisa. Como pensar o subdesenvolvimento e dependência no contexto atual? Nos anos 2000, percebam, era tanta o ufanismo dos governos aos quais eu me vinculo, nos quais eu votei, tive alguma participação, que sequer a noção de dependência, subdesenvolvimento estava colocada, né? País de classe média, país desenvolvido é país sem pobre, sabe? A força crítica e utópica precisa voltar de uma maneira que ela não estava revelada nos anos 2000, porque a gente precisava transformar a sociedade também.
Sim,
E aí
sem
acabou
dúvida
que a
nenhuma.
sociedade ou segmentos dela se reorganizaram, se encastelaram e deram esse golpe que nós estamos tentando até hoje processar.
Mas é isso, Alexandre. Eu acho que, obviamente, quando eu esperava de você respostas prontas, né? E você deixa muito claro no seu livro que ali o que importa é realmente fazer as perguntas corretas, né? O que temos a aprender e em que medida podemos utilizar esse aprendizado para enfrentar os desafios atuais, que, como você bem falou, não são poucos, né? E para.
Bom, eu acho que é isso.
É isso. Acho que você conseguiu sintetizar muito bem e te agradeço demais. E olha, eu sempre pergunto aqui para os nossos convidados essa questão direito à economia. Não vou precisar fazer essa pergunta para você, porque ao longo de toda a sua fala, eu acho que você deixou muito clara a sua preocupação com interdisciplinaridade, com todos esses diálogos. Então, eu vou finalizar essa nossa conversa te fazendo uma pergunta que eu também sempre faço aqui para os nossos convidados. Se você tivesse que dar um conselho ou compartilhar alguma experiência da sua vida profissional com um estudante de economia, de direito, de ciências sociais, que realmente quer se engajar mais nessas discussões, enfim, de história econômica, de economia, de um Brasil melhor, de um projeto de nação, enfim, qual seria o conselho ou a experiência que você teria para compartilhar com esse estudante, Alexandre?
Olha, essa é uma pergunta interessante. Eu acho, eu costumo sempre dizer o seguinte: para a gente pensar desenvolvimento, a gente precisa de uma interpretação sobre desenvolvimento, né? Um determinado método, um conjunto de categorias. E nós temos isso de sobra. Temos Darcy Ribeiro agora completando o centenário e tal, e esses autores não são para ser cultuados, são para ser praticados. Então, eu agora no IEB, por exemplo, eu vou me calar para dar uma disciplina sobre Darcy Ribeiro junto com um colega antropólogo, um economista historiador ou historiador economista como antropólogo. E outra coisa, a gente perceber as transformações que estão surgindo na base da sociedade. E muitas delas já estão chegando na universidade, graças à ampliação que nós tivemos do acesso à universidade nos anos 2000, e essa foi uma das grandes conquistas. Então,
Concordo.
quando a gente pensa em intelectual, a gente não pode ficar restrito apenas a esses intelectuais, né, que eu mencionei aqui. Tem um grande intelectual, por exemplo, talvez um dos maiores que nós tenhamos hoje no Brasil, que se chama Emicida. Então, nós temos intelectuais populares. Antes havia a noção dos intelectuais pensando o desenvolvimento e tentando trazer segmentos da sociedade para que o desenvolvimento chegasse ao povo. E hoje nós temos segmentos da sociedade civil, do povo, fazendo as suas formulações, atuando na universidade, com os quais, inclusive, eu aprendo cotidianamente. Então, diria que Paulo Freire, eu acho que ou seja, praticar Paulo Freire é muito importante. Então, o desenvolvimento, o papel do Estado é importante, mas nós temos várias iniciativas que estão sendo gestadas. Essa questão, por exemplo, da economia solidária, que foi pensada a vida inteira pelo Paul Singer, ao estudar o mercado de trabalho, o segmento do subproletariado que não se encaixava, e nos anos 90, já no final da vida dele, ele começou a pensar: olha, muita gente acha que é assistencialista. Não, é um processo de organização popular para atuar no mercado de maneira diferenciada, mas para isso precisa do poder público e da organização social, precisa de visibilidade. Por exemplo, as iniciativas, esse projeto Manuel Correia de Andrade, que é esse grande geógrafo pernambucano, o nosso intuito é poder concluir a organização do Manuel Correia de Andrade e discutir, apresentar o acervo na escola Paulo Freire, do MST, lá em Normandia, no Caruaru. Lá tem intelectuais fazendo desenvolvimento, que é o pessoal do MST, como também tem os catadores de lixo, como também tem várias organizações de economia solidária e os próprios trabalhadores, obviamente. E aí, às vezes, a gente pergunta: e a burguesia? Como é que a gente faz um projeto de desenvolvimento nacional sem a burguesia? Bom, mas essa burguesia está vendida, tá? A gente precisa cooptar também a burguesia. Quando eu falo cooptar, esse era algo que o Rômulo falava, né? A cooptação como conquista para um projeto. O Vanderlei Guilherme dos Santos, que é um grande sociólogo, que nos deixou há alguns anos, no livro dele, A Democracia Impedida, eu acho que é esse o título, ele chega e fala: às vezes a gente tem a concepção de que essa é a maneira que pensa a burguesia. Na verdade, eles entraram numa canoa furada. Essa perspectiva de acumulação de lucro, distribuição dos lucros da Petrobras. Eu tenho um colega, Eduardo Costa Pinto, professor da UFRJ, que no primeiro semestre desse ano eu tive uma distribuição de lucro da Petrobras que representa 25% do valor de mercado da empresa. Isso é inconcebível num projeto de desenvolvimento, né? Então, ou seja, essa visão curto-prazista cabe ao Estado e aos movimentos sociais canalizar um projeto em que a própria burguesia possa ser cooptada no bom sentido. Agora, que burguesia é essa? Ela não é, ela é completamente dependente, não existe burguesia nacional. Bom, isso a gente tem que tentar entender. Isso varia de setor para setor, né? Você foi conselheira do CAD, conhece muito bem, os vários setores da economia brasileira. Cada um funciona de um jeito, né? Então, eu acho que um processo de refundação nacional é importante.
Sem dúvida. E é
Inclusive, um
importante
processo
termos
de.
pessoas preparadas para isso, não é? Infelizmente, sem uma educação à altura, esses pensadores se tornarão cada vez mais escassos, né?
Eu
Mas
já
é isso.
estava emendando aqui para continuar, você viu que
Por
eu estou
favor.
empolgado e tal. Não, mas eu acho que porque a sua resposta, a sua pergunta foi, né? Esse seu
Sim,
chapamento foi complexo. Então aí eu acabei,
claro.
me virei aqui de todos os jeitos para tentar responder essa
Não,
pergunta
mas
que
respondeu sim,
todos nós nos
Alexandre.
colocamos. É a
É
pergunta
verdade.
fundamental, né?
É exatamente isso. Olha, Alexandre, super obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Foi uma conversa super agradável, muito rica. Espero que realmente muitas pessoas possam te ouvir. Muitas pessoas possam se sensibilizar com essas perguntas e possam também ir atrás das respostas, né?
A resposta é coletiva, né?
Exatamente, exatamente. Então, muito obrigada e parabéns pelo livro mais uma vez, parabéns pela trajetória e muito sucesso e muitas realizações aí nos próximos passos da sua vida.
E muito obrigado a você, Ana. Adorei a nossa conversa. Queria te parabenizar pelo seu podcast. Eu tenho visto as pessoas com as quais você tem debatido aqui. Eu me sinto até honrado, né? Porque são todas
Imagina,
pessoas
honra
aí
toda
com
minha.
destaque na vida nacional. E foi realmente uma alegria estar aqui contigo e poder debater contigo. Espero que não seja, espero que seja o início de várias outras conversas. Tá em
Também
outros
espero,
âmbitos, em
Alexandre.
seminários, né?
Bancas, né? Fiquei muito feliz de saber
Exatamente.
aí o seu pendor por discussões que envolvam também direito. Muito bom. Obrigada, Alexandre.
Obrigado por você.
Você ouviu o podcast Direito e Economia com Ana Frazão. Produção e trabalhos técnicos, José Janci Marques. Para maiores informações, acesse o site anafrazão.com.br. E siga nas redes sociais.